Agora são 11 horas 40 minutos. Ontem nós trouxemos aqui no CBN 360 o assunto da violência contra a mulher, assunto que foi trazido hoje na Câmara de Maringá e que é um assunto sempre necessário trazer à pauta. A gente está vivendo a Semana da Mulher, né? E teve um caso que aconteceu aqui em Maringá que se tornou emblemático e que, inclusive, motivou uma mudança na legislação que diz respeito à violência contra a mulher, que é o caso da Rose Leonel. É um caso que está completando 20 anos e que vai ser contado agora no streaming. Semana que vem, dia 10 de março, estreia na HBO Max essa série Nua na Rede, que vai falar sobre esse caso da Rose Leonel. Rose, que está ao vivo com a gente aqui no nosso estúdio da CBN. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, muito obrigada pelo convite, Brenda. E Nua na Rede, a verdade sobre Rose Leonel. É bastante emocionante participar dessa série. Será uma série com 5 episódios. A estreia será no dia 10 de março.
Para a gente começar a falar sobre essa estreia, né, Rose, eu acho que é muito importante a gente relembrar esse caso. Como você disse antes da gente entrar no ar, são 20 anos que você teve a sua intimidade divulgada de uma maneira não consentida e que hoje nós temos, 20 anos depois, e a Regiane trouxe isso muito bem na abertura aqui do programa, como a IA, como a tecnologia nova está trazendo ainda novos riscos para essa questão de divulgação de imagens íntimas, que hoje nem precisam ser reais, né? A gente tem, às vezes, uma foto que você postou ali de um momento legal, que está na sua rede social, uma imagem que pode ser manipulada e que pode se transformar, então, em algo divulgado sem o seu consentimento, sem você saber que existe. Vamos relembrar essa história? O que, que aconteceu contigo 20 anos atrás, quando esse assunto nem estava em pauta ainda?
Então, você bem colocou, né, vocês bem colocaram a situação desse tipo de acontecimento, né, de exposição íntima, de fotomontagem, como a Regiane falou também, é que antigamente isso não existia, hoje é comum, né, com a IA hoje pode se criar de tudo, mas há 20 anos atrás isso era algo inimaginável, pelo menos para mim, né, nessa cidade que nós moramos, que há 20 anos atrás a gente pode dizer que Maringá era pequena, né? E não fazia parte do cotidiano nosso, como hoje, com a IA, tudo isso é possível e faz parte da nossa vida. Mas isso foi algo, assim, impensável para mim. Quando eu terminei um relacionamento meu de 4 anos, o meu ex não aceitou esse término e falou que se eu não ficasse com ele, ele iria destruir a minha vida. Então, é aquela típica, né, situação de homem que não suporta a perda da posse, né, um machismo, aquela questão machista, que a mulher é uma posse. E ele não aceitou e, realmente, ele começou a fazer divulgações com imagens íntimas que nós tínhamos durante o relacionamento. E ele só colocava as imagens minhas, óbvio, né? E começou a me colocar como uma garota de programa, me vender. E ele utilizava o meu e-mail, ele pegou o meu nome e fez um domínio e começou a mandar material a partir desse domínio. Então, Rose Leonel, as pessoas achavam que era eu me divulgando. Quer dizer, como se divulgar de uma forma tão pejorativa, porque não era só uma simples divulgação de uma garota de programa. Na verdade, ele me colocava com palavras de baixo calão, baixo nível, me colocando de uma forma assim bem chula, como se eu vendesse um programa, né? Fosse garota de programa. E fazendo isso por mais de 7 anos, ele já não tinha mais material, ele foi passando a fazer fotomontagens com imagens de sites de pornografia. Coisas assim, bem típicas de sites de pornografia, coisas que eu fui só ver depois, que eu nem tinha visto, enfim, que quando você não costuma trafegar ou utilizar esses sites de pornografia, você não vê esse tipo de imagem. Mas ele utilizou imagens assim, bem chulas, bem picantes, baixas também. E a primeira que ele colocava era uma sequência, a primeira aparecia com o meu rosto. As próximas fotos eram fotos e imagens de corpos, né, que davam a entender que eram eu, que era eu. Isso foi assim, aniquilante para mim. Perdi o emprego, perdi a minha vida.
A Rosi, ela foi uma das primeiras vítimas desse crime de divulgação de imagens íntimas sem consentimento no país. E algo que você trouxe, né, Rosi, a gente até comentou sobre isso, né, Regiane, de você ter suas fotos manipuladas, às vezes você nem conhece quem é o agressor, e aí se chega a essa pessoa, mas você tinha uma intimidade com essa pessoa, era alguém com quem você tinha um relacionamento de anos, que você confiava, que você jamais pensou que poderia tomar uma atitude como essa. Porém, uma vez que isso aconteceu, isso, como você disse, virou sua vida de cabeça para baixo, né, então... Envolve a visão que as pessoas têm de você, envolve teu trabalho, envolve tua vida pessoal. Como é que você conseguiu transformar esse momento de tanta dor, né, de se sentir realmente violada como você de fato foi e como muitas mulheres ainda são, e dar esse passo de falar, isso não pode ficar assim, isso não pode ser normalizado, né? Como é que foi essa caminhada para que a gente realmente tivesse hoje isso escrito em lei, que é crime?
Brenda, eu digo que eu sou uma pessoa assim, que se indigna. Eu ainda tenho uma capacidade, que eu falo que isso talvez seja um dom, uma coisa boa, você se indignar com a injustiça, né? Porque eu penso assim, que o que nos incomoda não é, o barulho dos injustos, das pessoas que fazem as coisas erradas, mas é o silêncio da pessoa que tenta ser justa, né? Então eu fiquei indignada, foi uma coisa assim que, primeiro eu fiquei aniquilada, você perde as forças, perde o direito de ir e vir, você é marginalizada, eu perdi o trabalho, amigos, perdi tudo, e você perde a condição de ser uma cidadã com os direitos elencados na Constituição, porque você não tem mais direito à privacidade, você não pode ir e vir em determinados ambientes. Então eu me tornei uma persona não grata, né? E isso me deixou indignada também, porque eu procurei informações e orientações no Brasil todo, olhava na internet, eu procurava jurisprudência, eu procurava casos como o meu e não achava. E eu fui muito maltratada e revitimizada quando eu fui em locais que eu deveria ser amparada pela justiça. Então eu percebi que no Brasil tinha essa lacuna, não tinha quem ajudasse esse tipo de vítima. Eu ouvia na delegacia, em vários locais, que eu precisava ser ajudada e era revitimizada, discursos assim, ah, em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. Então, eu estava sendo queimada viva e isso me indignou profundamente. Eu pensei, quando eu tiver forças, eu vou formar uma organização não governamental que possa dar apoio a essas mulheres. Porque essa lacuna é extremamente prejudicial para nós, vítimas desse tipo de crime. E foi então, quando meu ex foi condenado, que eu consegui essa força para reunir esses profissionais maravilhosos que estavam do nosso lado. Quero deixar aqui um agradecimento para o Dr. Wanderson Castilho e a doutora Yolanda Garay, que também estiveram presentes desde esse início do processo. E nós, então, demos início à ONG Marias da Internet para ajudar vítimas desse tipo de crime. E para mim foi assim, eu acho que foi uma salvação, porque eu... me ajudou a dar sentido à vida dessas mulheres. E cada depoimento que a gente recebe de mulheres que a gente ajuda é um depoimento emocionante que nos mostra que nós estamos no caminho certo.
Essa história, né, Rosi, ganhou manchetes desde a época e ao longo desses anos, justamente por esse ativismo que resultou em mudança legal, mas é a primeira vez que você vai contar a tua visão com as suas palavras, de tudo que você vivenciou em detalhes nessa série. Como é que foi o contato com essa rede de streaming? Como é que foi a negociação? Você estava me dizendo, né, antes da gente entrar no ar, foram anos desde a produção, de começar a entrar em contato com você, porque é uma questão que envolve muitos aspectos legais, é preciso ter respaldo de todos os lados também, mas é algo que, ganhando essa força ainda maior, essa visibilidade ainda maior, justamente para te dar voz, que pode chegar a mais gente que passou pelo que você passou e que, de repente, não sabe como fazer esse caminho que você já traçou. Hoje você vê que já mudou essa recepção. Você falou, eu fui revitimizada em lugares que deviam me acolher. Isso está mudando? Isso já mudou? Como é que você vê esse cenário hoje?
Isso mudou muito, muito. É, principalmente pelas pessoas que têm acesso às informações, né? As pessoas que estão ligadas em notícias, sabem do que o Brasil tem passado, das mudanças de lei. Enfim, como você disse, o nosso ativismo deu voz às mulheres, deu suporte às vítimas, né, desse tipo de crime. Nós cooperamos para inspiração, né? Inspiramos a lei Rose Leonel, né, que hoje leva o meu nome, a lei 13.772, então, comprovadamente ele foi condenado. Então as pessoas começaram a ter esse olhar mudado, né, com relação à minha pessoa e com um certo respeito, porque eu aceitei essa missão, né? Eu creio que tem missões que nos escolhem. Eu aceitei essa missão que eu digo que me escolheu e hoje as pessoas entendem o que aconteceu comigo. E todas as pessoas se unem, eu acho que toda pessoa de bem, independente se é homem ou mulher, todas as pessoas de bem da sociedade civil organizada, elas estão a favor desse tipo de injustiça, né, de lutar contra essa injustiça e a favor de que as mulheres sejam respeitadas e não vitimizadas por esse tipo de crime e outras violências, claro. Então mudou muito.
Vou até chamar a participação da Regiane nesse ponto que a gente estava falando, né, Regiane, quando nós falamos em questões criminais que nós trouxemos aqui no nosso giro policial, e você falou sobre a importância da certeza da punição. Porque não adianta prender e soltar daqui a pouco, não adianta você achar que é normal um assalto, que é normal o contrabando, e muito menos que é normal cometer uma violência como essa que a Rose está relatando aqui pra gente, que nós acompanhamos ao longo dessas décadas, né? E o quanto é importante realmente ter uma lei que garanta que se você for vítima, você tenha quem recorrer e essa punição vai existir, né?
Pois é, né? Infelizmente, e você passou por isso, né? Mas com a possibilidade de ajudar tantas outras mulheres, né? Agora, quando a gente fala dessas histórias todas que vêm acontecendo, tem uma única palavra que foi citada agora, que é respeito. Perder o seu total respeito por absolutamente tudo. Mas entrando na questão legal que a Brenda citou, a morosidade da lei, você fica anos sendo humilhada, contando e recontando, revivendo essa história e contando para outras inúmeras pessoas que são inseridas no caso, sofrendo mais humilhações ainda numa exposição, enquanto o agressor, ele seja de qualquer forma de agressão, segue livre, né, impune, vivendo perante a sociedade de forma normal e, muitas das vezes, cometendo o mesmo crime ou piores.
Bem,
então,
isso.
Este é o grande problema do que a mulher sofre. Né? Nós somos seres frágeis, que estamos sendo fortes para lutar nessa sociedade, porque a lei, de forma aplicada, está sendo muito lenta. Então, essa inversão é o que me preocupa, que me deixa triste, o que, quando eu penso na política, que é algo que eu atuo, que deveria ser mudada e olhada com mais carinho, com mais força, né? Então, precisou você passar por isso, né? Tantos anos nessa situação, agora virar um documentário, né? Ser exposta, mas agora honrando o sucesso que você teve, levando o seu nome, né, para que outras pessoas possam usar aí como proteção. Então, parabéns pela sua ação, pela sua força, né, pela sua coragem, inclusive, de estar aqui hoje trazendo essa verdade, né, como a Brenda colocou, talvez uma das únicas oportunidades de realmente se expor com a tua verdade e naturalidade para que você possa encorajar outras mulheres.
Obrigada, Regiane, mas o que você falou é muito importante. É interessante que a nossa lei, realmente, ela é muito lenta. No Brasil, a gente sofre essa dificuldade, precisou chegar a uma situação como essa para que vissem, né, que existia uma lacuna, porque embora uma lacuna na lei, porque embora fosse imoral a divulgação de uma imagem íntima não autorizada, isso não era crime. Então, eu participei junto com os advogados, percebi o trabalho que houve para a gente conseguir a condenação dele, porque isso não era lei. Então, agora foi tipificado, e a Lei 13.772 tipifica isso como crime. E essa semana, ontem, um amigo meu de São Paulo mandou uma mensagem e falou: amiga, eu estou aqui com uma mulher que passou por esse problema e houve a condenação do ex dela pela sua lei. Então, a gente sabe que não vai retroagir a meu favor, porém, a gente deixa um legado. E isso, sim, me deixa muito feliz. Eu fico arrepiada, emocionada com isso, porque, enfim...
Você usou a palavra missão, e isso é muito importante. Nós temos, cada um tem a sua missão.
Tem uma missão na vida, né? Isso mudou minha vida, Regiane. Eu fiz direito, e agora quero completar, passar pela OAB, enfim, e trabalhar... contra esse tipo de injustiça e outras também, claro, porque eu acho que nós precisamos fazer isso, ter a capacidade de nos indignar e seguir em frente. Ir contra a correnteza não é fácil. A nossa sociedade é machista e isso é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que é possível, né? Esse documentário está mostrando que é possível e isso é muito bom.
A gente ia encerrar nosso papo, nós trouxemos no começo do programa, falando sobre essa questão, né, Rose, e trazendo também como se banalizou o envio de nudes, de fotos íntimas, mas quem faz isso geralmente está confiando no outro, está confiando no parceiro. Acontece que essa confiança pode ser quebrada. E acontece que também a gente não pode culpabilizar quem é vitimizado e falar: olha, mas por que você enviou essa foto? Por que você deixou gravar? Por que você confiou nessa pessoa? Não interessa, é crime, né? Então, divulgar essas imagens é crime e está na lei que é crime. E, Rose, para a gente encerrar essa conversa, eu queria que você dissesse o que você espera com a divulgação. A gente tem até, quem está assistindo no YouTube, algumas imagens que foram autorizadas aí pela HBO Max a gente divulgar também. O que, que você espera com o lançamento dessa série aí no streaming? E o que você quer que as pessoas enxerguem, entendam e passem a agir de maneira diferente depois de verem a tua história sendo contada?
Eu espero que as pessoas entendam, porque ele inventou uma personagem e vendeu essa história por anos a fio, mais de 7 anos. Então, eu espero que a verdade sobre o que aconteceu seja contada realmente, né? Seja transmitida, a gente se propôs a isso. Mas eu espero, acima de tudo, que as mulheres possam tomar mais coragem e poderem ir à luta, não se omitirem, realmente lutarem pela justiça e lutarem de cabeça erguida.
Com certeza. Obrigada pela sua colaboração com a mudança na nossa legislação, por ter ressignificado tudo isso que você viveu. Obrigada por estar aqui na CBN hoje compartilhando essa história. E como disse a Regiane, parabéns por estar levando essa história e essa voz adiante, por ter aberto e revisitado mais uma vez toda essa história que pode gerar muito sofrimento, mas que pode mudar a vida de alguém que vai assistir isso, que de repente passou por isso e fala: ah, não adianta eu denunciar, não vai acontecer nada.
Adianta sim, né? Adianta, sim. E a nossa ONG está à disposição. ONG Marias da Internet, a gente tem o site mariasdainternet.com.br e temos também o nosso Instagram. Então, a gente não pode se omitir e não pode desistir. Vale a pena.
Essa rede de apoio é fundamental.
Não se rendam. Vale a pena lutar.
É isso. Ninguém está sozinho, né?
Ninguém.
Rose, obrigada mais uma vez.
Obrigada.
Nós conversamos com a Rose Leonel, que falou sobre os detalhes dessa nova série da HBO Max, que vai relembrar esse caso que aconteceu 20 anos atrás e que, infelizmente, segue tão atual. Nua na Rede, estreia na semana que vem, dia 10 de março.